Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Estão bem hoje? Espero que sim. Eu fico muito contente de estar aqui com vocês hoje, Larry e eu. Obrigado. Quero agradecer de novo o Lisandro e Emerson e todos que nos receberam tão bem. Sentimos muito em casa, comemos muita comida boa já e queremos comer mais hoje à tarde. Somos tão gratos, recebido com tanto amor e alegria e sentimos um, né? Sentimos ligados já de várias maneiras. Espero que você possa me entender hoje. Eu sei falar alguma coisa de português. Eu morei no Rio durante alguns anos. Um diz que eu falo bem português, eu digo que eu falo também, até às vezes crio palavras. Então, até você vai ouvir algo que nunca ouviu antes na sua vida, do português. Abram suas Bíblias, por favor, para Filipenses 1. Filipenses capítulo 1. O título da mensagem hoje, eu vou te dizer, como eles já disseram, eu tenho um certo temor e tremor em pensar que eu vou pregar sobre isto. O título da mensagem é Humildade. Tenho que admitir que eu estou muito ciente da minha necessidade por mais humildade. Eu não sou exemplo que quero ser ou deveria ser de humildade. Então, eu estou pregando aqui hoje principalmente para mim. Espero que também sirva para vocês. Mas eu estou aprendendo e realmente posso dizer com Larry McCall, tenho aprendido muito sobre humildade nessa viagem. I've learned so much about humility this trip, brother, from you. Tem sido uma alegria tremendo. O texto que vamos olhar hoje, que vamos ler hoje, os teólogos nos dizem a divisão apropriada seria não de quebrar capítulo 1 e 2 onde está, mas realmente que a partir de versículo 27 de capítulo 1. Espero que tenham suas Bíblias que possam acompanhar comigo. Filipenses 1, 27 a 2, mais ou menos 18, é um trecho que deve ser unido, que deve ser lido junto. O Paulo está falando sobre o mesmo tema nessas passagens. Essa carta, como todas as cartas, e tudo que está nessa passagem de 1, 27 a 2, 18, foi escrito para a igreja do primeiro século, mas vamos ouvir Jesus falando diretamente para nós hoje, através dessa carta de Paulo. Então, a carta de Paulo para os Filipenses, capítulo 1, iniciando no versículo 27, a palavra do Senhor. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício da perdição, mas para vós, de salvação, isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Esta é a palavra de Deus e permanece para sempre. Vamos orar. Deus Pai, sabemos que tudo é descoberto diante de seus olhos, da tua palavra. Não podemos cobrir nada em nossas vidas. E nem queremos, ou precisamos, ou devemos. Queremos, Pai, que a sua palavra hoje possa abrir nossos corações. Possa nos consertar. Possa nos animar e fortificar e santificar. Pai, o Senhor sabe das minhas limitações. São muitas. Então, Pai, te peço pela loucura da minha pregação, a fraqueza que eu tenho, que o Senhor possa abençoar seu povo. E o milagre mais significante ainda, que nós podemos ter corações abertos para ouvir e praticar a sua palavra. Pedimos pelo nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Amém. Minha esposa e Karen e eu, como referi antes, fomos missionários aqui no Brasil durante quase 9 anos. Nós tínhamos uns 24 anos de idade quando chegamos aqui. Tínhamos 8 meses de casado. Chegamos no Rio, íamos trabalhar com universitários. E chegamos e perguntamos onde é. Fomos para o balcão de formações, porque não sabíamos nada, não falava nem bom dia, nem boa noite, português. Minha esposa falava espanhol, que já era alguma coisa. Chegamos no balcão de formações e perguntamos, bom, estamos aqui para alcançar universitários, onde é que devemos morar? Parecia que todo dia receberam essa pergunta. Vamos mostrar. Mostraram um mapa e ficamos lá. O ministério de qual fazíamos parte era um ministério que plantava igrejas com o alvo de alcançar universitários. Queríamos, tínhamos uma estratégia, se pudéssemos alcançar líderes, então líderes podiam então alcançar mais pessoas. Queríamos multiplicar rapidamente o evangelho, que pudesse se espalhar rapidamente. Esse movimento iniciou no movimento nos meados da década de 70 com um grupo de estudantes de ensino médio. Adolescentes começaram a se renovar e conhecer o Senhor. Foi caracterizado por um profundo amor pelo Salvador e um compromisso radical com a santidade. Receberam logo uma visão para alcançar o campo universitário, como eu disse. Quando Karen e eu nos tornamos parte em 1977, não so far, far away, mas long, long ago, não somente longe, mas bem para trás, ele já estava em cerca de 5 universidades em alguns poucos anos. Esse grupo tinha um compromisso forte com as escrituras. Cada membro do ministério, quer dizer, cada membro da igreja sabia que ele foi um ministro de Deus, que teve ministério, talvez não de ser tempo de grau, mas ministro de qualquer forma. Forte louvores, talento do evangelismo. Muitas pessoas estavam sendo salvos. Em 1989, apenas uns 15 anos mais ou menos depois do início, havia mais que 60 igrejas nos Estados Unidos. Estávamos em outros 14 países do mundo, no Brasil. A igreja plantada nas Filipinas agora tem mais que 50 mil membros. Igreja forte, igreja boa, de que eu saiba. Todavia, uma coisa fundamental estava faltando no nosso ministério: humildade. Não cultivamos humildade como ministério. Achávamos que sabíamos muita coisa. Então, em 1989, no auge do sucesso, o ministério desmoronou completamente. Essa fraqueza na área de humildade foi uma parte importante do porquê o Carniel saímos daquele ministério e fomos para fazer parte de uma igreja da Sovereign Grace Ministry, Sovereign Grace Churches, ou então as Igrejas Graça Soberana. Nós conhecemos as Igrejas Graça Soberana durante esses anos, naquele outro ministério. Nós beneficiamos muitas pregações de C.J. Mahaney, um dos fundadores. Nós sempre notamos que um valor fundamental das Igrejas Graça Soberana era humildade. Podia sentir, podia ver algo que cultivaram e curtiram. Então hoje me encontro de novo no Brasil, ajudando a plantar uma igreja em São Paulo. Na verdade, eu faço muito pouco. Chego, prego, vou embora. São os irmãos lá que estão plantando a igreja e eu estou apenas ajudando um pouco. E também aqui, Rio Grande, com esses amados, com vocês, pensando se talvez Deus queira que andemos juntos no futuro. Também nisso, minha parte pequena, vocês que estão levando a barra, né? Levando o lado pesado da coisa. O que é muito mais significante é vocês que estão corajosamente edificando esta igreja. Toda pessoa aqui é obreira, que faz parte da equipe da construção da igreja. Já sabia? Não somente Lisandro e Emerson, mas todos vocês, pela vontade de Deus, são obreiros na obra. Amém? Então, que tipo de igreja deve edificar? Afinal de contas, o que quer dizer ser uma igreja das Igrejas Graça Soberana? Talvez seria bom rir nesse momento. O que as Igrejas Graça Soberana ainda têm a aprender sobre a plantação de igrejas e a adoção de igrejas preencheria muitos volumes de livros. Temos muito a aprender. Somos pequenos. Agora, sabemos hoje em dia o jogador de futebol está ficando cada vez maior, né? Cada vez mais alto, maior, né? Tem uns menores também, que às vezes até são os melhores, mas se é maior, mais baixinho, tem que ser rápido, tem que ser veloz. Se for veloz e rápido, tudo bem. Se for grande e veloz, talvez ainda melhor. Mas dizemos que nós somos menores, somos pequenos, como ministério, mas somos devagar também. Somos pequenos e devagar. E assim, se você quer fazer parte mesmo, é assim que somos. Mesmo assim, obedecemos ao ide e fazer discípulos de Jesus. E também percebemos que o Senhor dotou nossas igrejas com certos valores. Certos valores teológicos e certos valores culturais do Evangelho. Vou rever rapidamente os 7 valores teológicos compartilhados. A primeira seria soterologia reformada. Uma por uma. Obrigado. Deus é soberano na salvação. Nós somos reformados, mas nem tudo que se diz reformado nós seguimos. Somos essencialmente, dizemos, reformados. Mas o importante, o central é saber que Deus é soberano na salvação. 2. Doutrina e pregação centradas no Evangelho. Entendemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não só no início da vida com Deus, mas todo dia. Todo dia. Então, nós sempre queremos, todas as pregações, queremos ver a cruz. Qualquer parte da Bíblia, podemos ver Cristo e a cruz. Todas as partes. Número 3. Pneumatologia continuacionista. Se eu não consigo dizer as palavras, não posso ser, né? Tenho que saber falar as palavras. Que é um termo teológico para dizer: cremos nos dons do Espírito Santo, vivem e agem ainda hoje. Que Deus dá a plenitude do Espírito e todos os dons são para edificação da igreja ainda hoje. 4. Liderança complementarista no lar e na igreja. Vemos na própria criação uma ordem de criação de homem e mulher, os dois feitos na imagem de Deus, igualmente na imagem de Deus, igualmente herdeiros da salvação, mas vejo uma ordem na criação. E vemos no ensino sobre a família e sobre a igreja que essa ordem de liderança e submissão reflete a própria natureza de Deus, de Deus Pai, sendo o líder, Jesus Cristo, submetendo-se a Ele, o Espírito Santo a Jesus. Vemos essa ordem na natureza. Então, reconhecemos que isso é algo que Deus quer para nós. 5. Igrejas governadas e conduzidas por presbitério. Vemos no Novo Testamento, sempre fala de presbíteros, de bispos, de pastores, sempre no plural. E vem que Deus dá autoridade à igreja aos pastores. A palavra pastor, bispo, presbítero no Novo Testamento significa o mesmo papel, o mesmo lugar de autoridade. E devem guiar a igreja com o dom que tem, mas a igreja se edifica pelo que todos dão. A igreja não pertence aos pastores, a igreja pertence a Deus. E todos nós temos nossa parte. Amém. Como família de igreja, então, os presbíteros locais também fazem parte de um presbitério geral para a governança do movimento. Número 6. Plantação de igrejas, evangelização e missões globais. A principal razão por que nós somos parceiros do Evangelho é para juntos poder plantar igrejas, adotar igrejas, evangelizar e mandar pessoas para o mundo para missões. E 7, unidos em comunhão, missão e governança. Então, somos uma denominação, temos um nome que significa ser denominação, mas é muito importante para nós, talvez seja diferente do que outras denominações, é que tenhamos relacionamentos fortes entre um ao outro, entre as igrejas, que andemos juntos como irmãos na obra, que temos, como Paulo falou aqui em Filipenses, afetos entranháveis um pelo outro. E também que sejamos juntos na missão e na governança, como eu já falei. Então, na medida que iniciamos tentativas, pode passar para o próximo. Na medida que iniciamos tentativas para plantar novas igrejas, nos ajuntar em parceria com igrejas, outras igrejas que já existem, que têm as mesmas convicções teológicas, passamos a perceber que se pode crer nos mesmos valores teológicos sem dar o mesmo valor à cultura que o Evangelho produz. Você pode dizer, talvez, não sei. Pode dizer, não, todos esses... É, volto para trás. Volto para trás. É, obrigado. Você pode dizer, não, eu concordo com tudo aquilo. Talvez não, tudo bem. Pode concordar com tudo aquilo, mas talvez não aplicar o Evangelho, não ter a mesma cultura que queremos ter do Evangelho. Então, vou ler. Eu creio que foi por isto o problema que tivemos no ministério que fazia parte quando eu vim ao Brasil, em 1969. Agora, não quero dizer aqui de forma alguma que as igrejas de graça soberana sejam superiores a outros grupos ou denominações, não, Senhor. Temos muito a aprender, mas procuramos ser fiéis para edificar a igreja pelo padrão que recebemos através da obra do Espírito Santo no nosso meio. Então, pensando nessas coisas, um pastor das igrejas de graça soberana, Ben Krebs, identificou 7 valores culturais que o Evangelho aí procuramos cultivar nas igrejas de graça soberana. Peraí, deixa, vai para trás. Uma por uma. Eu quero atribuir crédito para o Ben. Ele deu muito pensamento dele, nos influenciou nessas mensagens hoje à noite. E esses são 7 valores culturais do Evangelho. Não dizemos que representam todos os valores culturais do Evangelho, mas são valores que marcam e que desejamos ser, e somos imperfeitamente, mas tentamos ser nas igrejas de graça soberana. Queremos entender juntos como esses valores são produzidos em nós através da morte e ressurreição de Jesus. Então, o Evangelho que transforma o indivíduo transforma também a comunidade dos salvos. Às vezes pensamos que a salvação é muito sobre o que eu sou ou não sou. E é. Mas o impacto do Evangelho é visto mais claramente não quando afirmamos intelectualmente, mas quando o vivemos coletivamente na cultura de graça que compartilhamos. Então, estes são alguns valores que marcam uma cultura do Evangelho: humildade, serviço, piedade, comunhão, gratidão, generosidade e alegria. Acabamos de fazer um retiro em São Paulo que falamos de todos esses valores, mas hoje vamos falar de humildade e à noite o Larry vai falar de alegria. Amém. Pode passar para o próximo. Então, voltemos para Filipenses 1:27 a 2:16. Essa passagem tem 2 mandamentos centrais. Quando você lê a sua Bíblia, tem algumas coisas que você deve pensar. Tem que pensar, primeiro, o que é a Bíblia, o que é essa passagem, o versículo que estou lendo, diz a respeito de Deus, ou Jesus. O que tem a dizer a respeito de mim, de quem eu sou, de quem nós somos. E quais são os mandamentos na passagem que estou lendo? Sempre devemos ter essas ideias em mente quando estamos lendo a Bíblia. Então, eu quero indicar 2 mandamentos principal nessa passagem de 1:27 a 2:16. O primeiro mandamento se encontra em versículo 1:27, que o apóstolo diz: deixei que o seu modo de vida seja digno do Evangelho de Cristo. mandamento que queremos aprender e pensar hoje é de como ter um modo de vida, uma cultura do Evangelho que seja digno do Evangelho de Cristo. O segundo mandamento se encontra no versículo 5 de capítulo 2, quando Paulo diz assim: tende entre vós a mente. Nós usamos essa língua, essa voz muito no falar geral, mas aqui entendemos que significa não entre você, mas entre vocês, que é vossa em Cristo Jesus. Já que somos chamados a vidas dignas do Evangelho, devemos abraçar a própria humildade de Cristo. Estes são os mandamentos dessa passagem. Para compreender e aplicar a verdade de Deus, pretende essa passagem, veremos três aspectos de humildade. Três pontos: a comunidade da humildade, o conflito com a humildade e a humildade de Cristo. Ponto número um: a comunidade da humildade. A comunidade da humildade. Muitas vezes, como eu disse, lemos escrituras para aplicação pessoal, mas Paulo escreveu à comunidade. Ele está chamando os filipenses para ter um estilo de vida juntos em comunidade de igreja que é digno do Evangelho. Para ensinar-lhes o que isso significa, ele retrata perante eles a humildade de Cristo. Então, o que é humildade? Isaías 66:2 é bom para pensar o que é humildade. Deus falando: mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito. Algumas versões diz para o humilde de espírito. O que treme diante da minha palavra? Trememos diante da palavra de Deus? Se trememos, então é um sinal de humildade. O John Piper, um pastor americano, deu cinco características de humildade. Número um: a humildade começa com um sentimento de subordinação a Deus em Cristo. Inicialmente, para sermos humildes, temos que entender: eu sou subordinado a Deus. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que seu Senhor. Tem um senso em mim de que eu sou subordinado a Deus. Dois: a humildade não se sente o direito de um tratamento melhor do que o de Jesus. Portanto, a humildade não devolve o mal pelo mal e não é a vida baseada em seus direitos percebidos. Facilmente podemos adquirir um senso de ter certos direitos, de onde eu sento quando eu chego aqui, de como devo ser cumprimentado, de milhares de maneiras que eu começo a certas diferenças, ou até como eu ando na rua, ou como as pessoas que não são cristãos pensam de nós, e podemos estar mais sentindo que não, eu mereço ser tratado bem. Jesus não foi. Nós não merecemos. 1 Pedro 2:21-23: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, a qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando parecia, não ameaçava, mas se entregava-se àquele que julga justamente. Número 3: a humildade afirma a verdade não para reforçar o ego com controle ou com triunfos no debate, mas como serviço a Cristo e amor ao adversário. Conhecemos pessoas que são pessoas cristãs, que amam a verdade, mas quando falam algo duro, que estão irados com a gente ou com o mundo, falam e querem triunfar no debate, querem provar que Deus é Deus, querem provar que estão certo aqui, uma luta, uma briga, algo agressivo. Ou queiram controlar pessoas através da palavra de Deus e manipular suas vidas para obedecer e fazer coisas que queiram. Não é assim com Cristo. Devemos amar e afirmar a verdade. Temos que morrer para a verdade. O mundo precisa de cristãos que podem com confiança falar a verdade, mas não de triunfar, não de controlar, mas como serviço a Cristo e amor ao adversário. 1 Coríntios 3:6 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se insubmete, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Nós nos regozijamos sobre a verdade. 4. A humildade sabe que depende da graça para poder conhecer e crer. A humildade sabe que depende da graça para poder conhecer e crer. Nós dependemos dele todo dia, dependendo desse momento que ele nos ajude. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual possa salvar a vossa alma. Devemos mansamente receber a palavra. E 5, a humildade sabe que é falível, assim considera a crítica e aprende com ela. Como reagimos quando alguém nos critica? Queremos receber, ouvir bem, queremos receber ou queremos nos defender? Provérbios 12:15, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Amém. Muitas vezes, de novo, leio as escrituras para aplicação pessoal, mas Paulo escreveu para a comunidade, para a igreja juntos. Vamos olhar aqui na passagem de novo. 27. Que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente, com uma mente lutando lado a lado pela fé do Evangelho. Podemos ver muitos exemplos disto, muitas maneiras de nós lutarmos lado a lado juntamente, mas uma área que eu vejo muitas nas igrejas, na nossa igreja, é a área de serviço, de servir. A humildade redime nossos atos de serviço. Não estamos servindo a nós mesmos. Às vezes alguém pode pedir a alguém: ah, será que você pode servir, pode varrer, pode colocar as cadeiras, pode orar, pode fazer alguma coisa? E podemos pensar: não, realmente eu sou uma pessoa ocupada, eu sou importante talvez, tem muita coisa a fazer, mas eu te faço um favor, eu ajudo você, porque eu sou tão bonzinho assim. Um favor que eu faço para você porque eu gosto de você e me sinto bom quando eu faço coisas para pessoas. Não é assim. A humildade, nós queremos servir, desejamos servir, não como um favor que fazemos para alguém, mas por amor de Cristo. A humildade evita a tentação para apenas comparecer às reuniões só para ser servido. Temos a mentalidade de consumidores, né? Vamos no cinema, vamos no teatro, assistimos televisão, estamos ali para receber, né? É fácil chegar aqui, chegar atrasado, entrar assim e pensar: bom, espero que seja boa a pregação hoje, porque estou precisando de alguma coisa. Espero que tudo seja arrumado lá, porque eu quero ser atrapalhado. Humildade diz: não, eu quero ir servir, eu tenho minha parte para dar também, eu quero ir, não só eu quero receber uma boa palavra, sim, eu quero ouvir de Deus, mas eu quero ir para servir, quero chegar cedo para servir, quero ir à casa de um amigo para servir. Para que sentais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. já que somos chamados a vidas dignas do Evangelho, devemos abraçar a própria humildade de Cristo, mas há um grande obstáculo para sermos uma comunidade de humildade. Ponto número 2, o conflito com a humildade. O conflito com a humildade. O orgulho, acho que sabemos, o orgulho é considerado a raiz de todo o pecado. O conflito que temos em nossos corações e também em nosso meio contra a humildade é o orgulho. Provérbios 21, 4. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. E Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância, e o mau caminho, a boca perversa aborrece. Já ouvi falar que orgulho é como mau hálito. Todo mundo sabe que você tem menos você. Né? Vemos as outras pessoas, difícil ver nós mesmos. O C.J. Mahaney falou isto sobre humildade. Orgulho, aliás. O orgulho é quando seres humanos pecaminosos aspiram ao status e posição de Deus e se recusam a reconhecer sua dependência dele. No fundo, quando vemos orgulho em nossas vidas, um ao outro, ou como comunidade, ou numa igreja, no fundo, estamos querendo ser Deus. Estamos recusando reconhecer nossa dependência dele. Pelo texto, parece que os filipenses estavam atolados em orgulho. Olha na passagem, na sua Bíblia. Versículo 2, vemos desunião. Não estavam sentindo as mesmas coisas, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo. O apóstolo estava exortando-os para ter, porque não estavam tendo. Versículo 3, estavam agindo com contendas e vanglória. 4, olhando apenas ou principalmente para seus próprios interesses. Versículo 14, fazendo coisas com murmurações e contendas. Olha, é difícil imaginar inimigos mais mortais para uma comunidade de humildade de que essas coisas que os filipenses estavam acomodando. Pensando mais de si mesmo, murmurando, contendas. Não sentindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa. Não é uma coisa de uniformidade. Podemos ter, claro, maneiras diferentes de pensar, mas somos unidos no Espírito. Amém. Em humildade. Esses exemplos de orgulho podem transformar uma igreja que era centrada em Cristo, uma igreja que era centrada no Evangelho, em uma igreja egocêntrica. Lemos capítulo 1, que os filipenses foram chamados para não se assustarem, não se espantaram. Mas eu fico assustado às vezes. O que me assusta, que me espanta, quando eu penso na minha igreja nos Estados Unidos, tenho certos medos. Eu temo um momento em que nossa união se torna em volta de ter nossas necessidades atendidas, em torno de nossas boas reuniões, apenas para nos fazer sentir melhor sobre nós mesmos e não mais nos pressionam para sermos como Cristo. Temos um momento em que começamos a medir nossas oportunidades de servir como colher de chá. Não, tudo bem, eu servi, eu fiz alguma coisa, apenas o suficiente, o mínimo. Tem uma hora em que começamos a pensar que já chegamos, que já descobrimos tudo. Nós estávamos perto, mas pode acontecer. Temos muito a aprender. E eu tenho um tempo em que as vidas ocupadas exprimem de nossos corações uma busca apaixonada por Cristo, de modo que nossas uniões estejam apenas em torno de ser um grupo de pessoas legais, fazendo coisas legais, porque é bom ser legal. Se isso acontecer, será porque não continuamos a conhecer a Cristo. Se isso acontecer, será porque não buscamos a humildade de Deus. Se isso acontecer, será porque deixamos orgulho entrar. Se isso acontecer, a nossa maneira de viver juntos como comunidade não seria mais digno do Evangelho. Desde que somos chamados a vidas dignas do Evangelho, devemos abraçar a própria humildade de Cristo. Ponto 3, a humildade de Cristo. Olhe de novo nas suas Bíblias, Filipenses 2, 5. Vamos ler e deixar isso penetrar em nossos corações e mentes. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. 5. Age em vós o mesmo sentimento. Isso é na comunidade. Versículo 6 diz que Jesus estava na forma de Deus. Agora, isso não significa ele era como Deus, mas na verdade não exatamente Deus. Não. Ele era na própria natureza de Deus. Toda a essência de Deus. Estamos sendo preparados para um contraste impressionante. Aqui está uma declaração ousada da divindade de Cristo, mas Paulo sutilmente está preparando os filipenses para entender, como se fosse Paulo estivesse dizendo: vem cá, tudo bem, então, alguns de vocês acham que suas perspectivas te levam a um ponto mais alto. Você pode criticar outras pessoas na igreja, pode ter contendas, você acha que tem que assumir aquela posição de se impor, tudo bem. Entendi. Vamos olhar Jesus. Quem que ele era quando estava aqui na terra? Bom, Deus, a carne. Certamente ele tinha o direito de se levantar, não é? Ele podia até, não, dizer alguma coisa. No entanto, Jesus não considerou a igualdade com Deus algo que ele precisava segurar ou defender. Isso vai na própria raiz da humildade, para a própria natureza do Deus humilde. Imagina, o Deus que criou o mundo, o Deus humilde. Deus em Cristo não se apegava e ocupava seu lugar como os líderes dos judeus, os governantes de Roma, ou como os deuses gregos. Versículo 7, que vemos. Antes, Jesus esvaziou-se. Ele diz, aniquilou-se, mas os inteligentes que sabem o grego dizem que literalmente a palavra é esvaziar-se. Jesus esvaziou-se, não perdendo nada da sua divindade, mas esvaziou-se ao ser derramado na forma de homem, assumindo a forma de servo. Haja em vós o mesmo sentimento, ó filipenses. Haja em vocês o mesmo sentimento, ó vida nova. Amém. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. De novo, no grego, me diz, literalmente, ele tomou o lugar mais baixo. Humilhou-se, literalmente quer dizer, tomou o lugar mais baixo. Quando você vai na festa, qual lugar que você toma? Quando você tem a oportunidade de comer a comida, qual lugar que você toma? Está na frente, toma o lugar mais baixo. São coisas pequenas. Jesus, Deus, tomou o lugar mais baixo. Jesus tomou o lugar mais baixo que qualquer pessoa já tomou, sendo obediente até a morte de cruz. As escrituras literalmente dizem que Jesus experimentou morte e morte. Dois tipos de morte. Diz, sendo obediente até a morte e morte da cruz. De novo, os inteligentes me dizem que no grego não existe esse e. Morte e morte de cruz. Apenas diz, ele sendo obediente até morte, morte da cruz. Dois tipos de morte. Morte física e morte pelo pecado do mundo. O doador de toda a vida sofreu a terrível brutalidade de morte física e a e a dor de tomar, vocês sabem, o pecado do mundo sobre si mesmo. Morte e morte, o lugar mais baixo. Toda a sua vida Jesus foi perseguido pela morte. Herodes matou todos os meninos em Belém em um esforço para matar Jesus. A morte espreitava nos corações dos fariseus, dos governantes de Israel, em busca de uma oportunidade para matar Cristo. Satanás levou Jesus a um lugar alto para tentá-lo com a morte, agora na cruz. A morte finalmente entra como conquistador para dar o golpe mortal. No momento final, Jesus Cristo, aproveitando a sua imortalidade, segurou a própria morte e a arrastou com ele para ser engolido pela vitória da ressurreição. Amém. Onde está a morte, a tua aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneiramente. Literalmente, Deus deu a Jesus o lugar mais alto. Jesus assumiu forma de servo e se esvaziou, tomando o lugar mais baixo. Deus o exaltou e deu o lugar mais alto. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobra todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor pela glória do Pai. Amém. Paulo está fazendo duas declarações poderosíssimas sobre quem Jesus foi e é e será. Primeiro, por declarar que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Paulo estava desafiando diretamente o status divino do César de Roma. Paulo está dizendo, César, não dobramos nosso joelho a você, nós não somos definidos pelo que você diz. Não, nós não acreditamos que as leis do Estado sejam definitivas para nós. Nós apenas reconhecemos um Supremo Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Isso que Jesus foi para o cristão no primeiro século, Jesus ainda é o Senhor hoje. Amém. Agora, nós humildemente e fielmente buscamos o bem-estar da nossa cidade. Nós participamos fielmente do governo da nação. Mas nossa lealdade é, em última instância, para Cristo. Jesus Cristo governou o César, ele governa os presidentes e reis do mundo hoje. Amém. Tememos a Deus e servimos um só Senhor Jesus Cristo. Quando Cristo voltar para estabelecer seu reino, não apenas aqueles que são seus o adorarão, seus inimigos também se dobrarão o joelho e toda a criação gritará de boa vontade ou não que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Segunda coisa que Paulo está falando, ele está fazendo uma profunda declaração sobre a divindade de Cristo. Que nome que ele deu a Jesus? Versículo 9 diz, portanto, Deus o exaltou muito e conferiu-lhe o nome que está acima de todo nome. Mas que nome? Qual nome? Que foi o nome que Deus deu a Jesus ao ser levantado? Abre sua Bíblia para Isaías 45. Isaías 45. O Paulo está se referindo a essa passagem em Isaías 45, onde o Senhor Deus está profetizando quem o Cristo seria. Importante saber, Isaías 45, importante saber que quando a palavra Senhor é soletrada em letras maiúsculas, na verdade se refere ao nome pessoal de Deus. Pode ver na Bíblia, quando a palavra Senhor é toda maiúscula, está se referindo ao nome pessoal de Deus, o nome que Deus deu a Moisés. Moisés diz: quem vou dizer que está me mandando? O que ele falou? Eu sou que sou. E os hebreus, então, os judeus, escreveram como Jeová. E muitas das Bíblias, ao invés de Jeová, diz Senhor. Esse é o nome de Deus pessoal que está falando. Vamos ver aqui nessa passagem. Isaías 45 e versículo 21. Deus falando através de Isaías: anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura, não sou eu o Senhor? E não há outro Deus senão eu? Deus justo e salvador, não há fora de mim? Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra da justiça e não tornar atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. De mim dirá: deverás no Senhor a justiça. Até ele virão, mas serão envergonhados todos que se irritarem contra mim. Mas ao Senhor será justificado e se gloriar toda a descendência de Israel. Olha, Jeová é o nome que Deus estava dando a Jesus naquele momento. Eu sou que sou é o nome que o Pai estava declarando ser o nome dado a Jesus Cristo. Jesus Cristo, amigo de pecadores. Jesus Cristo, humilde, manso, suave. Jesus Cristo, o Deus humilde. É a segunda pessoa da Trindade. E ele morreu por nós. Já que somos chamados a vidas dignas do Evangelho, devemos abraçar a própria humildade de Cristo. Age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Significa que Jesus é tanto a fonte de graça para ser humilde, quanto o exemplo de humildade. Quando você está em Cristo, você se torna uma nova criação. A própria natureza de Cristo está disponível a você e a vocês. E através desse relacionamento vital com Cristo, que o poder da humildade opera entre nós. Além disso, vemos o exemplo de Cristo. Nós nos tornamos intencionais em adiar nossas preferências às preferências dos outros. Nós tomamos o lugar mais baixo. Nós temos a mentalidade de servo. Isso não significa que andamos continuamente envergonhados de nós mesmos. A pessoa que está continuamente deprimida ou em depressão, sem perceber, pode estar lutando com orgulho. Aqui um centro de aconselhamento cristão disse o seguinte: próximo. A depressão é, em última análise, sobre orgulho, um foco em si mesmo. Se você tem orgulho arrogante da pessoa autoimportante, como Nabucodonosor, ou então pensamento constante de inutilidade e fracasso, o foco está em si mesmo. Humildade. Depressão é uma doença que tem várias raízes, mas uma delas pode ser num foco em si mesmo. Portanto, um nome meio de graça para combater a depressão é a busca de humildade. ser outro focado através do poder de propriedade de Cristo. Quando Jesus ensinou, as pessoas ficaram espantadas, não foi? Mas elas não disseram, ele ensinou com humildade. O que eles disseram? Ele quem ensina com autoridade. Humildade e confiança em Deus não estão em conflito um com o outro. E por isso que Paulo pode imediatamente exortar a comunidade em Filipos a uma maior obediência. Podemos ter confiança que Deus vai nos transformar e podemos obedecer. Podemos ter confiança que Deus vai nos fazer como Ele. Versículo 12, de 2. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Se vê humildade quando, como a comunidade de Deus, procuramos descobrir juntos como é a obediência cheia de graça. Paulo estava ensinando para os filipenses e para nós hoje que buscamos e descobrimos humildade juntos quando nós tentamos obedecer ao Senhor humildemente. Agora, como área de aplicação, eu quero dar uma parte desse livro que Emerson falou sobre humildade. Eu acho que esqueci, eu iria mandar para você algo para imprimir. Ou será que o Fabiano te mandou 17 maneiras de ser humilde? Depois vamos imprimir e dar para vocês na semana que vem. É culpa minha, eu quis já ter para você ver, porque isso é. Então, vamos mandar para poder ver depois. É algo que pode colocar na Bíblia e pensar. Pode, claro, ouvir e aprender 17 maneiras, mas vou ler 17 maneiras. E para pensar sobre como podemos juntos cultivar um coração de humildade. Você tem mais, né? Acabou? Ainda? Desculpa, nem coloquei ali. Eu vou ler. Procura prestar atenção. E depois vamos dar para você para poder pensar melhor. Número 1. Reflita sobre as maravilhas da cruz de Jesus todo dia. Refletindo sobre a cruz nos faz humilde, nos dá humildade. Comece cada dia reconhecendo sua dependência em relação a Deus e sua necessidade dele. 3. Comece seu dia expressando gratidão a Deus. Acorde de manhã e agradeça a Deus pela cruz, por sua vida e por tudo. 4. Pratique as disciplinas espirituais, oração, estudo da palavra de Deus, adoração. Faça de modo constante, todos os dias e no início do dia, se possível. 5. Aproveite o tempo que gasta na condução para o trabalho, para o estudo, a faculdade e de volta para casa para memorizar as escrituras e meditar nelas. Estiver no ônibus ou andando, pode escutar essas coisas. Lance sobre ele as suas ansiedades, porque ele cuida de você. 7. No final de cada dia, transfira a glória para Deus. Ao deitar, final de dia, pensa nas coisas que Deus fez na sua vida e através de você, e dá-lhe toda a glória. 8. E eu gosto muito disso, faço às noites. Antes de dormir, aceite o presente que Deus lhe dá do sono. Reconheça o propósito que ele tem para o sono como lembrete de sua total dependência dele. Assim como a cama o sustenta durante o dia, Deus o sustenta cada momento da sua vida. Deus nos sustenta em toda hora. Mas quando deitamos na cama, é a cama que está nos sustentando, não? Ou estivemos no chão. Eu posso pensar, Deus, como essa cama está me sustentando, o Senhor me sustenta em todas as horas. 9. Estude os atributos de Deus. estude 10, as doutrinas da graça. 11, estude a doutrina do pecado. 12, faça algo em que você não é bom, como um esporte, passatempo, um instrumento musical. Tente alguma coisa que não faz bem, para lembrar-se, eu não posso fazer tudo. 13, dê bastante risada e ri de você mesmo com frequência. Não, ri de você, porque realmente precisamos rir, não? Ou chorar. 14, identifique as evidências de graça nas pessoas ao seu redor. É fácil ficar irritados uns com os outros, né? Aquela coisa que ele faz, aquela coisa que ela diz. Ficamos mirados naquilo, não olhando aquilo. Mas faça, tenha a prática de pensar, deixa eu pensar sobre o que Deus está fazendo na vida dele, ou dela, ou na família, ou na igreja. 15, incentive e procure animar e servir as pessoas todos os dias. Tenha o propósito de encorajar alguém, de servir alguém todo dia. 16, abra-se para ser corrigido e busque ser corrigido. Chega para alguém e diz, olha, por favor, se você vê alguma coisa na minha vida errada, fale comigo. 16, reage de forma humilde diante das provações. Todos temos provações na nossa vida. Podemos ficar irritados, podemos ficar nervosos, podemos reclamar contra Deus. Deus, por que está me deixando passar por isto? Ao invés disso, reconhece, não, Jesus sofreu. Eu não mereço melhor que Jesus. Pai, obrigado. Sei que o Senhor tem um propósito através disso para mim. Irmãos, se queremos, se vamos ser uma comunidade de humildade, temos que nos inclinar para a humildade. Temos que cultivar a humildade em nosso meio, em todos os dias. Amém? Vamos orar. Pai, nós servimos o Deus humilde. O Deus que se humilhou para nos amar. Pai, na face disto, quando vemos isto e pensamos isto, toda e qualquer soberba ridículo é ofensivo, Pai. Jesus, obrigado por se esvaziar e tomar o lugar mais baixo. O Senhor tomou o lugar mais baixo de qualquer pessoa já tomou e nos amou e nos salvou. Pedimos que possamos ser uma comunidade de humildade que reflete o Evangelho todos os dias. Em nome de Jesus.